Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 9 de novembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. A área plantada de soja aumenta.
E produtores brasileiros devem colher 313 milhões de toneladas de grãos.
Um aumento de mais de 15% em relação à safra passada, Nazibrum.
Outro destaque é o milho, com previsão de 126 milhões de toneladas.
E ações que contribuem para uma produção de alimentos que agride menos o meio ambiente são apresentadas pelo Brasil na COP27, a Conferência do Clima das Nações Unidas. Luana Karen.
O Alimenta Brasil promove o acesso à alimentação de qualidade para famílias em situação de vulnerabilidade social, ao mesmo tempo em que incentiva a agricultura familiar e formas de produção mais sustentáveis.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Internet de qualidade para cada vez mais brasileiros.
Um dos objetivos da Telebrás, que completa 50 anos de criação.
Vamos falar sobre as ações da empresa em uma entrevista ao vivo com o presidente da Telebrás, Jarbas José Valente.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Com a função de garantir a segurança nas comunicações do governo e implementar ações para os brasileiros terem acesso à internet de qualidade, a Telebrás foi criada em 1972 e reativada em 2010.
Desde então, vem ajudando a modernizar o país.
Entre seus programas mais importantes está o comando do satélite geoestacionário brasileiro, lançado em 2017.
E hoje nós conversamos sobre tudo isso ao vivo com o presidente da Telebrás, Jarbas José Valente. Boa noite, presidente.
Boa noite.
Presidente, vamos começar falando do satélite geoestacionário, porque parece uma coisa técnica, distante, mas ele tem bastante influência no cotidiano de milhares de brasileiros, e especialmente os que estão em áreas remotas. Conta pra gente o que esse satélite faz e como ele ajuda a levar internet para locais onde não há rede.
Obrigado pela pergunta. Sim. É um satélite que cobre o Brasil todo, norte ao sul, do leste ao oeste, com a mesma qualidade. Não há diferença da qualidade se está no Nordeste, se está aqui em Brasília. E ele tem duas finalidades básicas. Uma, atender as forças de segurança nacional, ou seja, as forças armadas do Brasil, não só aqui no território nacional, como a cobertura que eles têm na banda X, que é uma banda especial. Além disso, tem uma banda KA, que é especificamente para levar banda larga para aqueles que estão hoje desassistidos, não têm forma de ter acesso à internet, que é uma das finalidades básicas desse projeto, desde que o satélite foi lançado.
Presidente, quantos pontos de conectividade a gente deve ter até o fim desse ano por meio desse satélite? E explica também para a gente o que significam pontos de conectividade, né? São pontos que distribuem internet numa região? Como é que funciona?
Sim. Na realidade, nós vamos chegar até o final do ano, né, com 25 mil pontos do território nacional. Apesar da pandemia, né, que não podia estar lá naqueles dois anos, né, e nem atender as comunidades, nós temos duas modalidades. Uma direta para as escolas. Então, hoje, nós estamos conectando 19.384 escolas, todo o território nacional, de difícil acesso. Você não tem outra forma de chegar nessas escolas com banda larga de qualidade. Começa com 10 megabits por segundo e chega até 50 megabits por segundo, para que os alunos possam ter acesso as tecnologias da informação e se atualizarem e receber aulas à distância. Além das escolas, também tem postos de saúde, hoje da ordem de 1.000 postos de saúde, quilombolas, áreas indígenas, postos de fronteira do Exército. Hoje, todo onde o Brasil precisa de comunicação, a Telebrás atende com essa capacidade.
Agora, presidente, o satélite geoestacionário é a principal ferramenta da Telebrás para cumprir uma das funções principais, que é garantir o acesso à internet banda larga para cada vez mais brasileiros. Como é que está essa meta?
Tá. A meta está sendo cada vez mais ampliada, né? Ou seja, nós chegamos hoje nesse número de 25 mil e a ideia é de ampliar para o ano que vem. Como ampliar? Porque a demanda cada vez é maior. Para você ter ideia, ainda existem 5 mil escolas brasileiras, principalmente no norte do país, né, que hoje estão totalmente desassistidas. E nós não podemos chegar lá com a banda larga, porque não tem energia, não tem gerador, não tem nada. Então, esses 5 mil é o nosso novo desafio, um projeto feito em conjunto com o Ministério das Comunicações, Telebrás e CPQD, desenvolver os sistemas solares para garantir a energia solar. E aí sim a Telebrás levará a banda larga para eles.
O senhor pode falar um pouco mais dos desafios que a Telebrás tem encontrado aí para implementar a banda larga e a inclusão digital no Brasil ao longo desses anos?
Sim, o principal desafio hoje é essa de não ter energia na escola. O outro é como chegar à escola, né? É muito difícil. Como é que a Telebrás chega nessas escolas? Você chega de avião na localidade mais próxima, depois você tem que ir, quando é possível, de carro. Se não, tem que ir um lombo no cavalo, ou ir a pé, ou as próprias comunidades acabam ajudando, né? Carregam nas costas todos os nossos equipamentos. Então, isso tem sido a maior dificuldade. Tem que usar lanches, às vezes não tem nem lanche, tem que pegar uma canoa, e rios que não são fáceis de navegar lá. Mas nós chegamos com essa dificuldade, e é um prazer muito grande depois que você vê os olhos brilharem daquelas crianças naquelas escolas.
Aliás, é justamente essa a ideia, né? Levar a internet aos pontos justamente mais complicados, mais isolados, né?
Exatamente. E isso a gente tem feito, é uma das missões do governo federal, é fazer isso, a gente tem feito, e o resultado tem sido brilhante. Hoje, com esses números, nós estamos chegando a atender 15 milhões de brasileiros que estavam totalmente isolados, que não são só os alunos, porque à noite esse sinal é aberto. Ela é o Wi-Fi, você abre para a comunidade ir lá se comunicar. E aí eles aproveitam e fazem tudo o que vocês podem imaginar.
Presidente, outra função estabelecida por lei para a Telebrás é a garantia da segurança nas comunicações do governo. O que que isso significa e como é que se dá esse serviço?
Tá. Dá através da rede da Telebrás. A Telebrás tem uma rede de 33 mil quilômetros no Brasil todo, de fibra ótica. Na parceria que ela faz com outras empresas, a Telebrás atende diretamente esses órgãos de governo, seja de comunicação segura. Por quê? Segura porque usa a Telebrás. A Telebrás tem sistemas próprios para garantir não ter a invasão cibernética. Então, nós temos sistemas com engenheiros preparados, trabalham 24 horas, 7 dias por semana, que garante essa comunicação segura das entes de governo que precisam desse desafio.
Presidente, a Telebrás está fazendo 50 anos, né? Mas está, ao longo desse tempo, se modernizando. E aí a gente fala agora então um pouco do 5G, que é o que há de mais moderno em telecomunicações, né? O edital do 5G prevê que a Telebrás faça parte da operação da rede privada do governo. O que que isso significa? Como vai funcionar isso?
Sim, hoje a Telebrás já faz parte disso, né? Com a rede terrestre nós já atendemos o governo federal da forma que eu acabei de explicar. O que vai, nós vamos expandir para mais órgãos do governo federal. Então nós vamos ampliar com os recursos que vêm do 5G, uma contrapartida que o governo colocou, ampliando as nossas redes metropolitanas, para permitir chegar mais próximo das entidades de governo que vai demandar o uso dos serviços terrestres. Além disso, tem um novo serviço fantástico, que é o serviço móvel. O trabalho vai ter uma rede móvel, cobrindo todo o território nacional, para atender as demandas de segurança. De quem? De todas as forças de segurança nacional, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, onde eles estiverem, e também Polícia Federal, Rodoviária Federal, as polícias estaduais, para comunicar através dessa rede integrada com a rede terrestre e também com o nosso satélite.
Presidente, essas funções legais da Telebrás foram estabelecidas a partir de 2010, quando a empresa voltou ao mercado como operadora. O senhor pode explicar o que que houve antes e depois desse retorno?
Sim. Antes, a Telebrás ela congregava todas as empresas operadoras estaduais, mais a Embratel. Foi preciso, então, modernizar para atender essa demanda que hoje nós temos, né? Telefone, celulares, comunicação via rádio, etc., para o Brasil todo, privatizou o sistema Telebrás. Então, privatizou as operadoras. A Telebrás continuou como holding. E ela continuou como holding para viabilizar o quê? Um marco legal brasileiro, que é a Lei Geral de Telecomunicações, criando a Agência Nacional de Telecomunicações. Então, todos nós que trabalhávamos na Telebrás fomos cedidos para a Anatel, para fazer isso, viabilizar, criar o órgão regulador, criar a regulamentação necessária. Nesse período, a Telebrás ficou sem uma função específica, foi apenas como empresa, que era hold, e nós estávamos todos cedidos à Anatel. Em 2010, reativaram a Telebrás. A Telebrás passou a ser uma operadora, para fazer exatamente as comunicações seguras do governo, viabilizar uma rede terrestre gigantesca, né, de backbone, para que começasse a ter os primeiros provedores de serviço de conexão à internet no interior do Brasil. Ou seja, nós fizemos via rede terrestre, eles cresceram e hoje são grandes empresas.
Cumprindo aí uma função de empresa pública mesmo em setores onde, eventualmente, até as empresas privadas poderiam não ter interesse, né?
Sem dúvida. E elas também tinham muitas obrigações para elas mesmas atenderem. Então, primeiro atendendo as obrigações delas e aí nós tivemos que fazer isso para permitir também que tivesse concorrência. Senão, você não teria banda larga nos preços que tem hoje. O preço hoje baixou muito, né? Graças a essa possibilidade que elas puderam crescer usando a Telebrás. Hoje são grandes parceiros da Telebrás. Hoje são muito maiores que a Telebrás, muito maiores que muitas das outras empresas que tem no Brasil.
Agora, presidente, depois, em 2018, houve uma nova atualização na missão da empresa. O senhor pode explicar para a gente o que foi que mudou?
Sim, basicamente a Telebrás anterior, como eu disse, que foi mais para fazer essa parte da rede terrestre, para viabilizar a inclusão digital, né, por meio dos provedores de serviço de conexão à internet, veio o nosso satélite, né, que a gente lançou em 2017, preparado para fazer o atendimento também daqueles que estão em regiões que não tem como chegar com rede terrestre. Então, só pode chegar com rede satelital. E aí, sim, mudou a missão da Telebrás nesse sentido, ou seja, uma rede que veio complementar a rede, que era a rede terrestre, que não tinha como chegar, via rede satelital, levando as comunicações para as escolas, para os quilombos, etc.
Presidente, a gente tem um último minutinho. Eu queria que o senhor, então, destacasse, né, ao longo desses 50 anos de Telebrás, quais foram os principais episódios na história da empresa que o senhor acha mais relevantes.
Como a Telebrás, quando começou em 72, o Brasil tinha mais de 4 mil operadoras municipais. Não falavam entre si. As comunicações de telefonia na época era só no local. A Telebrás foi criada para poder viabilizar isso. Ela encampou todas as empresas, criou as famosas empresas regionais. Então, Telebrasília, Telepará, Telege, Telesp, etc. E permitiu a comunicação via Embratel. Então, a Embratel interligou todas elas, foi um papel importantíssimo naquela época. Depois, a Telebrás evoluiu com fibras. Foi a primeira empresa a colocar fibras óticas também já. E começou o serviço de telefonia móvel no Brasil. Aí, na sequência, veio a hoje, a Telebrás, ampliando essa capacidade, utilizando os satélites genuinamente nacional brasileiro para levar comunicações a áreas que só o governo consegue levar.
Tá joia. Nós conversamos com o presidente da Telebrás, Jarbas José Valente. Presidente, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu agradeço. Boa noite a todos.
E o papel da Telebrás na promoção do acesso à internet em áreas remotas foi reforçado hoje em um acordo celebrado pela empresa com o Ministério das Comunicações e a Fundação do Banco do Brasil.
Serão investidos 12 milhões de reais na instalação de 500 pontos de conectividade em todo o país.
O acordo faz parte das comemorações dos 50 anos da companhia.
O Ministério das Comunicações, Telebrás e Fundação Banco do Brasil anunciaram um acordo para levar internet a 500 escolas, praças e comunidades por meio do programa Wi-Fi Brasil. Com a parceria, a Fundação Banco do Brasil vai fazer um investimento de mais de 12 milhões de reais em um ano. O ministro das Comunicações, Fábio Farias, destacou a importância do programa para promover uma maior inclusão digital e social no país.
Vamos fechar 25 mil escolas, né? 14 na nossa gestão, levando conexões não só para escolas em áreas urbanas, mas em áreas remotas, em áreas de quilombolas, reservas indígenas.
Em cerimônia para marcar os 50 anos da Telebrás, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, falou sobre o papel da estatal para o desenvolvimento do país.
Telebrás, no início, pensava em universalização. Depois, mais recentemente, inclusão digital. A Telebrás se transformou ao longo do tempo, mas mais que isso, ela transforma. É isso o legado que está ficando. Um legado de inclusão, não deixando ninguém para trás.
O programa Wi-Fi Brasil é uma iniciativa do Ministério das Comunicações que tem como objetivo levar internet via satélite e terrestre aos brasileiros em locais como praças públicas, escolas, assentamentos rurais, unidades básicas de saúde, comunidades tradicionais e telecentros comunitários. Reportagem Cleide Lopes.
Ações que contribuem para uma produção de alimentos que agride menos o meio ambiente.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre mais um dia da participação brasileira na COP27, a Conferência do Clima das Nações Unidas.
O aumento na produção de soja e milho deve garantir uma safra de grãos de 313 milhões de toneladas.
A estimativa foi divulgada pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
São 42 milhões de toneladas a mais do que a última safra.
Na propriedade de Décio Klein, na área rural do Distrito Federal, 500 hectares são destinados ao plantio da soja, o que garante uma produção de 180 mil sacas do grão. O produtor aponta que a cultura oferece uma série de vantagens.
Uma commodity com preços internacionais. Então você consegue fazer contratos, então você já tem uma noção de quanto você vai gastar, quanto que você pode lucrar ou não.
A soja é o principal destaque da estimativa para a safra de grãos 2022-23 da Companhia Nacional de Abastecimento. A produção estimada de grãos é de 313 milhões de toneladas. E desse total, 153 milhões de toneladas correspondem à soja. Outro destaque é o milho, com previsão de 126 milhões de toneladas. Uma surpresa foi o aumento de 25% na estimativa da produção de trigo, que deve ficar em quase 10 milhões de toneladas. Como explica Rafael Fogaça, gerente de levantamento e avaliação de safras da Conab.
Nós observamos no Rio Grande do Sul um ajuste na área e aumento de produtividade. Essa é a maior safra de trigo já produzida no Brasil.
Para o diretor do Departamento de Comercialização e Abastecimento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Silvio Farnese, a produção brasileira de grãos garante o abastecimento interno e a exportação de grãos.
Em torno de 50% do que produzimos é o consumo interno. Está muito bem guarnecido, muito bem atendido por essa produção e gerando esses processos de exportação, trazendo dólares para a nossa economia e gerando emprego.
A estimativa de safra é divulgada mensalmente pela Conab e serve como subsídio para o monitoramento das culturas, a formação das políticas de abastecimento e também auxilia na tomada de decisão dos produtores rurais, que podem planejar os investimentos para as próximas safras. Reportagem Nazi Brum.
Já o IBGE divulgou mais uma estimativa de safra agrícola deste ano.
O levantamento de outubro aponta para uma produção de 262 milhões de toneladas, um aumento de quase 4% em relação à safra de 2021.
O IBGE também divulgou o primeiro levantamento para a safra de 2023, com uma projeção recorde de 288 milhões de toneladas.
A pesquisa do IBGE leva em conta o ano de janeiro a dezembro.
Já a estimativa da Conab traz um panorama do início do ciclo de produção a partir do mês de outubro.
E a produção de alimentos foi também um dos temas apresentados hoje pelo Brasil na COP27, a Conferência do Clima das Nações Unidas, que está sendo realizada no Egito.
É que a forma como a nossa comida é produzida impacta diretamente no meio ambiente.
Uma agropecuária mais sustentável reduz as emissões de gases poluentes, por exemplo, além de contribuir para o desenvolvimento social e econômico de comunidades locais.
Incentivar esses pequenos produtores e destinar os alimentos a quem precisa é o foco do programa Alimenta Brasil do Ministério da Cidadania.
Por meio do programa Alimenta Brasil, o poder público compra a produção de agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais e povos indígenas e encaminha para famílias em situação de extrema pobreza e para escolas públicas, hospitais e unidades de internação socioeducativas. O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, explica que o programa confere autonomia a milhares de famílias.
Temos mais de 7.500 famílias hoje dentro do Auxílio Brasil já são agricultores familiares. Aí está conseguindo avançar na promoção da agricultura familiar como rampa, né, de promoção da autonomia dessas famílias, que é o nosso grande propósito.
O programa de aquisição e distribuição de alimentos foi destaque nesta quarta-feira no estande do Brasil na COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Criado como porta de saída para que beneficiários do Auxílio Brasil conquistassem a independência financeira, o Alimenta Brasil promove o acesso à alimentação de qualidade para famílias em situação de vulnerabilidade social, ao mesmo tempo em que incentiva a agricultura familiar e formas de produção mais sustentáveis. Segundo o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, entre as características que tornam o Alimenta Brasil um programa amigo do meio ambiente, está o incentivo ao consumo da produção local.
Você faz toda uma estrutura de logística de alimentos produzidos pela agricultura familiar e consumidos na mesma região. Consumo local é sempre importante para o meio ambiente. Se desperdiça menos, se emite menos gás de efeito estufa, se ativa uma atividade econômica na região.
O Alimenta Brasil ampliou os limites que o produtor tem para vender ao poder público, em comparação ao antigo Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Segundo o Ministério da Cidadania, a compra com doação simultânea foi de R$ 6.500 para R$ 12.000 reais. A compra direta passou de R$ 8.000 para R$ 12.000 reais. O apoio à formação de estoques subiu de R$ 8.000 para R$ 12.000 reais. Também da alçada do Ministério da Cidadania, o Banco de Alimentos passou por mudanças e agora conta com unidades móveis. Reportagem Luana Karen.
O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva veio a Brasília pela primeira vez após o resultado das eleições.
Aqui, na capital do país, se encontrou com chefes do Legislativo e do Judiciário.
E a repórter Gabriela Noronha está com a gente ao vivo aqui no estúdio e traz as informações. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Gabriela, Mariana e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, agora há pouco, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontrou com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Antes, esteve com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, e integrantes da corte. De manhã, o presidente eleito esteve com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e à tarde, seguindo a agenda, se encontrou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Em conversa, agora há pouco, com a imprensa, Lula destacou a importância do diálogo e da harmonia entre as instituições.
Eu vim aqui para dizer, sabe, do nosso respeito pelas instituições, da relação que a gente pretende manter com a Câmara dos Deputados, com o Senado. Eu não enxergo dentro da Câmara, dentro do Senado, essa coisa de centrão, porque eu enxergo deputados que foram eleitos e, portanto, vamos conversar com eles para garantir as coisas que serão necessárias para melhorar a vida do povo brasileiro. Nós voltamos a governar com a gente lá dentro. A vingança não há tempo para raiva, não há tempo para ódio. O tempo é de governar.
O presidente eleito falou também sobre as eleições e as urnas eletrônicas.
A urna eletrônica é uma conquista do povo brasileiro. Eu acho que muitos países do mundo invejam o Brasil pela lisura do processo, um processo que termina as eleições às 5 horas da tarde. Antes das 8, todo mundo já sabe quem foi eleito deputado, quem foi eleito governador, quem foi eleito presidente. Nos Estados Unidos, que é o país mais avançado do mundo, ainda estão contando votos até agora no papel, tudo para saber quem foi eleito.
Lula disse ainda que amanhã estão previstas novas reuniões com autoridades aqui em Brasília. E na próxima semana, Luiz Inácio Lula da Silva confirmou a presença na Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a COP27, no Egito. Gabriela, Mariana.
Obrigada, Gabriela, pelas informações ao vivo.
As vendas no comércio apresentaram alta de 1,1% em setembro em relação ao mês de agosto.
Segundo o IBGE, 6 das 8 atividades pesquisadas apresentaram resultado positivo, com destaque para livros, papelaria, equipamentos de escritório, informática, combustíveis e produtos alimentícios.
Em comparação com setembro de 2021, o aumento nas vendas no comércio varejista foi de 3,2%.
O Ministério da Saúde reforçou a importância da conclusão do ciclo vacinal contra a Covid-19 e mantém campanha de orientação para que sejam tomadas todas as doses da vacina.
De acordo com o Ministério, quem completa o calendário vacinal tem a imunidade aumentada em 5 vezes, o que evita mortes e casos graves da doença.
O ciclo de vacinação prevê a vacina em 2 doses ou dose única inicialmente.
4 meses depois, a pessoa deve tomar a primeira dose de reforço e uma quarta dose para quem tem mais de 40 anos.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU. O Fórum Internacional de Auditoria Governamental discutiu como as instituições superiores de controle podem contribuir para a erradicação da pobreza e a eliminação da fome no mundo. O evento aconteceu no Rio de Janeiro no último dia 8. O presidente em exercício do TCU, ministro Bruno Dantas, destacou a importância do tema.
Não basta consignarmos em nossos pareceres que as leis foram cumpridas formalmente quando milhões passam fome, quando não há educação e qualidade para todos, quando o nosso futuro como humanidade está ameaçado. Nossa responsabilidade é bem maior do que isso.
O fórum integra a agenda oficial da Assembleia Geral das Instituições Superiores de Controle, a INCOSAI, que acontecerá até o dia 11 de novembro. Acesse tcu.gov.br e saiba mais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF define a competência da Justiça Federal para julgar ações envolvendo o Fundo de Compensação de Variações Salariais.
STJ define que herdeiras da Sadia não serão indenizadas.
TST anula decisão que impedia o time do Flamengo do Piauí de participar de competições.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O STF manteve parâmetros sobre a competência da Justiça Federal para julgar ações envolvendo o Fundo de Compensação de Variações Salariais, gerido pela Caixa Econômica Federal.
No caso, a Federação das Associações de Moradores de Pernambuco contestava a decisão da própria Corte. Repórter Neto Costa.
Nesta quinta-feira, o Plenário do Supremo analisou recurso contra uma decisão de 2020 que fixou parâmetros e marcos temporais sobre o interesse de agir da Caixa Econômica Federal para ingressar em ações que envolvam mutuários com a apólice pública do seguro habitacional no âmbito do sistema financeiro de habitação. A entidade pedia, entre outros pontos, que fosse mantida a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os processos ajuizados até a data do julgamento do tema no Supremo, em 2020. O pedido foi acolhido apenas para esclarecer que a decisão da Corte, que reconheceu a competência da Justiça Federal para julgar ações referentes a contratos cobertos pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais, gerido pela Caixa, não se aplica a processos que tinham decisão definitiva antes da publicação do resultado do julgamento de mérito, portanto, dia 13 de julho de 2020. Assim, ficou definido que não cabe ação revisional nesses casos.
A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, recebeu nesta quarta-feira o presidente eleito Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin.
A reunião foi acompanhada pelos ministros do STF Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça.
Os ministros apontaram preocupações para o Brasil, como a necessidade de investimentos em educação e meio ambiente.
Lula, por sua vez, afirmou que atuará pela reconstrução da União do Brasil.
STJ nega provimento a recurso especial de duas filhas do fundador da Sadia, que pretendiam ser indenizadas com base na teoria da perda de uma chance.
Elas pretendiam anular doação de ações feitas a irmãos apenas por parte de pai, Fátima Uchoa.
As duas herdeiras ajuizaram ação indenizatória de danos materiais e morais, argumentando que receberam participação acionária inferior à devida e responsabilizaram a BRF, sucessora da Sadia, por não apresentar livros societários em prazo hábil para subsidiar o ajuizamento da ação. Mas a terceira turma do STJ entendeu que não foi demonstrada relação de causa e efeito entre o extravio dos documentos e o prejuízo que as duas herdeiras alegaram ter sofrido. O relator foi o ministro Paulo de Tarso Sanseverino.
TST anula a decisão que impedia time do Piauí de participar de competições.
A medida havia sido imposta até a quitação de dívidas trabalhistas. Samanta Flor.
A seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho anulou o ato judicial que impediu o Esporte Clube Flamengo de Teresina, no Piauí, de se inscrever ou de participar de competições esportivas e campeonatos enquanto não quitasse obrigações ações trabalhistas. Em ação movida pelo Ministério Público do Trabalho, o clube havia sido condenado por irregularidades no pagamento do 13º e das férias de empregados. Mas, para o colegiado, a medida foi abusiva e atentou contra o direito fundamental ao livre exercício da atividade econômica, além de não ser adequada à satisfação da dívida. A decisão foi unânime.
Em parecer enviado ao STF, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu a inconstitucionalidade de dispositivos de uma portaria do Ministério do Trabalho e Previdência.
A norma proíbe a exigência de apresentação de certificado de vacinação contra a Covid-19 para a contratação de empregado ou para a manutenção do emprego. Luiz Antônio Silva.
A manifestação do PGR foi em uma ação movida na Corte pelo Partido Socialista Brasileiro. Augusto Aras argumenta que a garantia de que o empregador possa exigir de seus funcionários a comprovação de vacinação para a presença física em seu espaço de trabalho tem fundamento constitucional, assegurando aos trabalhadores o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Para o PGR, além da obrigação da empresa de proteger seus funcionários, a CLT considera a liberdade e autonomia do empregador na gestão do seu negócio.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104.7 FM para DF em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Após encontro com Lula, presidente do Senado afirma que Congresso vai trabalhar de forma célere para garantir Auxílio Brasil em 2023. Aprovada a MP da compensação tributária aos bancos, senadores destinam 9,6 bilhões em emendas ao orçamento para educação, cultura e esporte. Boa noite. A proposta emergencial que deve garantir a continuidade do pagamento do auxílio de R$ 600 foi um dos temas de reuniões hoje entre o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. Após o encontro, o presidente Rodrigo Pacheco disse que o Congresso vai trabalhar de forma responsável e célere para assegurar os recursos que garantam em 2023 o Auxílio Brasil, além do reajuste do salário mínimo e os programas sociais necessários para a população mais carente do país. Ontem, o relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, se reuniu com a equipe de transição do novo governo e afirmou que há consenso para avançar com a proposta que permite o repasse de recursos para o Auxílio Brasil fora do teto de gastos. Detalhes na reportagem de Érica Christian.
Diante da falta de recursos, a equipe de transição depende da aprovação da proposta que vai excluir do teto de gastos todas as novas despesas. A previsão era de entrega do texto nessa terça-feira, mas o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, adiou a apresentação da proposta para até sexta-feira. O relator-geral do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, diz que não pode estimar o montante necessário sem a definição de Lula, já que além do que chamou de buraco na proposta do atual governo, as promessas de campanha também precisam ser definidas.
Não sei como é que vai ser a proposta, mas o que eu tenho percebido é que duas políticas são muito caras ao novo governo, que são as políticas sociais e que são as políticas de investimento, como por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, obras que estão em andamento no DENIT.
O consenso, segundo Marcelo Castro, é a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600. Também deverá ser incluída na PEC emergencial uma parcela adicional de R$ 150 para cada criança de até 6 anos, cuja família seja beneficiária do programa. O novo governo também se comprometeu com o reajuste maior do salário mínimo e com a garantia de recursos para ações básicas, como farmácia popular e merenda escolar. As estimativas são de um gasto extra de R$ 200 bilhões, se incluídas as promessas de campanha.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou e segue para o plenário o projeto que facilita a localização de doadores de medula óssea. Os dados dos voluntários poderão ser compartilhados por órgãos públicos, serviços de proteção ao crédito e familiares. Repórter Roberto Fragoso.
No caso de falhas no contato com o doador, o projeto permite que hemocentros peçam as informações a órgãos públicos, concessionárias de serviços públicos e aos serviços de proteção ao crédito. Se ainda assim o voluntário não for encontrado, poderão ser contatados o cônjuge e familiares até o terceiro grau. Tudo segundo o relator, Alessandro Vieira, do PSTB de Sergipe, para garantir que ninguém fique na fila de espera por causa de um telefonema.
O Redome é hoje o terceiro maior banco de dados de doadores de medula óssea do mundo, com mais de 5 milhões de potenciais doadores cadastrados. É inaceitável que a doação de medula óssea seja inviabilizada pela mera falta de possibilidade de contato com o eventual doador.
No caso de falecimento do voluntário, os hemocentros poderão convidar os irmãos e irmãs deste a se cadastrarem como doadores. Alessandro Vieira incluiu na proposta um prazo de 3 dias para que os órgãos públicos prestem as informações solicitadas, com multa de 1 a 100 salários mínimos por dia de atraso.
O senador Chico Rodrigues, do União de Roraima, aproveitou o período de transição entre os governos do presidente Jair Bolsonaro e do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, para reforçar a sugestão sobre a criação do Ministério da Amazônia. Na opinião dele, a medida daria ao país uma instituição com poder político e de intervenção, dotada de dinheiro e de pessoal, para promover ações que vão garantir o desenvolvimento econômico da Amazônia, sem descuidar da preservação ambiental e do respeito à diversidade social existente na região. Chico Rodrigues observou que a Amazônia exige um tratamento diferenciado, que leva em conta a sua complexidade. Ele chamou atenção para o fato de que, numa área que representa 60% do território brasileiro, vivem 30 milhões de brasileiros, muitos dos quais privados de acesso à água potável, justamente numa região que contém 20% da água doce do planeta.
Esse modelo de desenvolvimento deve contemplar questões como uso sustentável de recursos naturais, infraestrutura para os seus habitantes, regularização fundiária, combate à criminalidade, promoção do desenvolvimento científico e tecnológico, bem como indução e apoio às atividades econômicas que sejam compatíveis com a perspectiva de atendimento das necessidades de geração atual, sem comprometer a capacidade de gerações futuras.
Já o senador Guaraci Silveira, do Avante de Tocantins, informou que apresentou um projeto para regular o voto de caminhoneiros, aeronautas, tripulantes de embarcações e navios. Segundo o senador, o projeto deve diminuir o índice de abstenção e garantir o direito ao voto a mais de 3 milhões e meio de trabalhadores. Ele lembrou que são muitos os trabalhadores que não conseguem exercer o direito de voto, já que não sabem onde vão estar no dia das eleições.
Entendemos bem que eles desejam votar, mas hoje o regulamento diz o seguinte, que a pessoa tem que se inscrever aonde vai votar. Isso só Deus sabe onde estaremos daqui um dia. Como é que um caminhoneiro, um piloto, um navegador vai saber onde está? Então tem que ser aonde ele estiver que ele possa exercer o sagrado direito de voto. E estão de 3 milhões e meio a 4 milhões de pessoas que têm esse direito obstruído.
A Comissão de Educação aprovou hoje as 8 emendas ao orçamento de 2023. 6 das sugestões foram destinadas à educação, uma para esporte e outra para cultura. Senadores afirmaram que a educação, a ciência e tecnologia devem ser prioridades em 2023. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
O relator, senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, reuniu todas as sugestões dos integrantes da comissão em 6 emendas para a educação, uma para a cultura e outra para o esporte. Veneziano defendeu prioridade para o ensino, ciência e tecnologia no orçamento de 2023.
Que é uma preocupação de todos nós pela fragilidade, pela depauperada por completa condição dos investimentos inexistentes na ciência e tecnologia.
Isaúci Lucas, senador do PSDB do Distrito Federal, aproveitou para lamentar que essas áreas foram esquecidas nas eleições de outubro.
Isso significa, né, que a educação nesse país ainda é prioridade no discurso. Na prática, a gente tem dificuldade. Mais da metade da bancada não foram reeleitas, né, da Frente Parlamentar da Educação.
As sugestões de mudanças ao projeto de lei orçamentária devem ter caráter institucional relacionadas às atribuições das comissões. O relator-geral do orçamento é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, presidente da Comissão de Educação.
E o Senado aprovou uma medida provisória que fará com que bancos só paguem impostos sobre juros após receber o empréstimo dos clientes. Com a proposta, o sistema financeiro do Brasil passa a seguir as regras de instituições financeiras internacionais. Repórter Érica Christian.
A medida provisória 1128 de 2022 vai permitir que os bancos só paguem impostos sobre os lucros de empréstimos quando o cliente quitar a sua dívida. Hoje, as instituições financeiras recolhem a contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda, mesmo nos casos de inadimplência. Em resposta ao senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, negou que a medida provisória seja mais uma maneira de aumentar os lucros dos bancos.
O que que essa medida provisória em si está fazendo? Vai diminuir o imposto que o banco tem que pagar? Não. Ele vai pagar do mesmo jeito. Só que ele não vai pagar na hora que você toma o empréstimo. Ele vai pagar na hora que você pagou o empréstimo no banco. Porque daí a operação está feita, o lucro foi feito e é justo que ele pague. Então, não há moleza para banco aí.
Já o relator, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, destacou que a medida provisória vai fazer com que o Brasil cumpra com as regras do sistema financeiro mundial. Além disso, vai garantir o pagamento mais rápido dos créditos a que os bancos têm direito junto à Receita Federal, para então usarem esse dinheiro na oferta de mais empréstimos com juros menores. A medida provisória vai a promulgação.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova crédito extraordinário para pagamento do Auxílio Brasil e Auxílio Gás.
Orçamento de 2023 deve ser discutido entre Lula e presidentes do Senado e da Câmara.
Plenário faz minuto de silêncio em homenagem à cantora Gal Costa.
Boa noite. A cantora Gal Costa foi homenageada no plenário da Câmara com um minuto de silêncio e reconhecimento de deputados de vários partidos. A artista faleceu hoje, aos 77 anos. A reportagem é de Antônio Vital.
Deputados de vários partidos homenagearam nesta quarta-feira a cantora Gal Costa no plenário da Câmara com um minuto de silêncio e discurso sobre a importância da artista para a cultura brasileira. Gal Costa morreu em São Paulo, aos 77 anos de idade, depois de 57 anos de uma carreira que ajudou a criar a trilha sonora da história do Brasil desde 1965, em plena ditadura militar. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, lembrou a resistência artística da cantora no período em que os parceiros Caetano Veloso e Gilberto Gil se exilaram em Londres, depois de serem presos no Brasil.
Gal resistiu no momento em que outros artistas, exilados ou autoexilados, perseguidos pela ditadura militar, tinham que efetivamente deixar o Brasil. Ela mantinha alta a voz da Tropicália, a voz da cultura nacional. Perder Gal é perder precocemente. E nós sabemos que a Gal, ela ainda tinha um caminho enorme a percorrer soltando a sua voz.
O minuto de silêncio foi pedido pelo deputado Alexandre Frota, do PROS de São Paulo.
Gostaria de pedir a essa casa, respeitosamente, um minuto de silêncio pela morte da grande cantora, uma das maiores cantoras do mundo, Gal Costa, que hoje nos deixou aos 77 anos de idade. Uma grife da nossa música popular brasileira, uma mulher que ultrapassou fronteiras.
O deputado Marcelo Calheiro, do PSD do Rio de Janeiro, ex-ministro da Cultura, lamentou a perda de Gal Costa num momento de reconstrução das políticas culturais.
Nós temos que aproveitar esse momento que se fala tanto de reconstrução das políticas públicas de cultura e lembrar o quanto ela pessoalmente foi importante para que o nosso fazer cultural fosse alçado a um outro patamar. E nesse momento que a gente fala de reconstrução, não ter uma referência viva como é Gal Costa, realmente é muito doído.
Gal Costa foi homenageada com uma salva de palmas também na Comissão de Seguridade Social e Família, como disse a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro.
O meu nome é Gal. Quem não conhecia esta fantástica mulher que mexeu com as nossas vidas? Gente da minha idade sabe o quanto ela foi importante para a cultura popular brasileira, com suas músicas, com seu jeito e com sua história. Prestamos uma homenagem hoje na Seguridade Social com uma salva de palmas, porque entendemos que um artista deve ser saudado também desta forma.
Outros parlamentares se manifestaram pelo Twitter. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que Gal e seu talento são imortais. João Roma, do PL da Bahia, e Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, destacaram o legado da cantora para a música brasileira. Marcelo Freixo, do PSB do Rio de Janeiro, classificou a morte de Gal Costa como uma perda irreparável para a cultura nacional. Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, destacou a coragem da artista. E Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, resumiu. Disse que, tristeza, nosso nome é Gal. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Homenagem.
Fábio Henrique, do União de Sergipe, registra a passagem do Dia do Radialista, comemorado em 7 de novembro. O parlamentar parabeniza todos os profissionais de comunicação que levam informações e prestação de serviço à sociedade brasileira através do rádio.
Fábio Henrique observa que houve uma época em que a modernidade dos meios de comunicação ameaçou a existência do rádio. Mas, devido ao imediatismo das informações e de sua existência tanto na cidade quanto no meio rural, o rádio tem aumentado sua importância na comunicação.
A proposta de alteração no orçamento de 2023 deve ser discutida entre o presidente eleito e os presidentes do Senado e da Câmara. A repórter Silvia Munhata acompanhou reunião entre o coordenador da equipe de transição e a comissão de orçamento.
Após encontro com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, na noite desta terça-feira, o presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado Celso Sabino, do União do Pará, disse que o governo eleito deve decidir em breve qual é a melhor proposta legislativa para alterar o orçamento de 2023. De acordo com o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, que também estava na reunião, é muito importante primeiro que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontre com os presidentes do Senado, do senador Rodrigo Pacheco e da Câmara, Arthur Lira. Na semana passada, foi anunciada uma proposta de emenda à Constituição, chamada de PEC da Transição, para autorizar despesas acima do teto de gastos. Mas também está sendo avaliada a edição de medida provisória e o envio de projetos de créditos extraordinários. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, relator do orçamento, diz que a prioridade é o Auxílio Brasil de R$ 600, mais R$ 150 por filho menor de 6 anos. Mas citou ainda serviços de saúde e investimentos. Geraldo Alckmin explicou que obra parada custa caro e que o investimento público atrai o investimento privado. O vice-presidente eleito, que já esteve com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, destacou a boa vontade de todos os atores políticos.
Com a experiência que tive parlamentar, quero destacar o espírito público. Aqui ninguém conversou nada que não fosse o interesse exclusivo da população, nas duas casas, tanto aqui quanto no Senado Federal. Agora é questão de dias a gente amadurecer para poder conjuntamente apresentar aí boas propostas.
O deputado Paulo Pimenta criticou a discussão de propostas que aumentem ainda mais as despesas ou reduzam as receitas sem ser de maneira emergencial. Ele criticou, por exemplo, a análise de projeto que busca aumentar o teto de faturamento para as empresas que podem ser enquadradas no Simples, um mecanismo simplificado de pagamento de impostos. Na segunda-feira, o vice-líder do governo, deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso, diz que a autorização para Auxílio Brasil de R$ 600 a partir de janeiro não deverá encontrar resistências.
Isso aí já estava precificado, né? Eu creio que isso aí deve passar com tranquilidade, né? Era uma pauta até que, durante o período eleitoral, todos os candidatos deixaram isso como plataforma de campanha. Então, eu creio que não deve ter dificuldade de passar aí, não.
Mas o deputado avalia que o governo atual deve ser mais criterioso com outros valores a serem incluídos no orçamento de 2023 para evitar o descontrole das contas públicas. José Medeiros manifestou preocupação com a rejeição do teto de gastos. Para o deputado Enio Verri, do PT do Paraná, líder do PT na Comissão Mista de Orçamento, o teto de gastos deverá ser rediscutido.
Primeiro, o presidente Lula assumindo, escolhendo seus ministros, nós vamos apresentar ao conjunto da sociedade e ao Congresso
Congresso Nacional uma alternativa viável, que permita sim a responsabilidade fiscal, mas também permita que o Estado possa ser um agente de desenvolvimento econômico.
Durante a campanha, o presidente eleito Lula disse que pediria aos governadores, ainda em janeiro, uma lista de obras prioritárias que eles gostariam que fossem tocadas em cada estado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Eleições.
Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, avalia que a campanha eleitoral mostrou que o judiciário brasileiro tinha um lado e que estava focado em derrotar seu opositor. Segundo o deputado, o Tribunal Superior Eleitoral tomou medidas contra o presidente da República que o impediram de mostrar o seu apoio popular no programa eleitoral.
Capitão Alberto Neto ressalta que decisões da corte calaram veículos de comunicação, o que afronta a Constituição brasileira porque ela permite o livre pensamento sem censura prévia. O parlamentar acredita que a população está na rua contra essas decisões autoritárias.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, comemora a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para presidente da República. Ela afirma que desde o anúncio oficial da vitória feito pelo TSE, o país respira um novo clima de fortalecimento democrático e mais esperança.
Benedita da Silva afirma que, com Lula na presidência, renova-se a esperança de um país mais justo para todos e não apenas para uma minoria de privilegiados. A deputada critica os protestos que questionam a legitimidade do resultado.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, parabeniza os 60 milhões e 300 mil eleitores que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República. A deputada lembra que dois feitos históricos foram registrados nesse pleito: o de presidente mais votado da história do Brasil e o único a ser eleito 3 vezes.
Perpétua Almeida ainda acusa lideranças do atual governo de enganarem parte da população com notícias falsas de que houve fraude no processo eleitoral. A parlamentar sugere que o presidente da República reconheça a derrota e permita que as pessoas que estão na rua voltem para casa.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, afirma que políticos e cidadãos comuns estão sendo censurados nas ruas e nas redes sociais por questionarem a legitimidade das eleições presidenciais.
Bia Kicis acrescenta que estão sendo divulgadas mentiras sobre a situação da economia do governo Bolsonaro. Segundo a deputada, o superávit do governo em 12 meses, até setembro, foi de 181 bilhões de reais, equivalente a 1,9% do PIB.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, questiona qual a diferença entre pessoas que compartilham notícias falsas pelo WhatsApp e um parlamentar que usa a tribuna da Câmara para defender o comunismo. Para o deputado, as duas ações são expressões de liberdade, resguardadas pela democracia, por mais absurdo que possa parecer o desejo de qualquer pessoa.
Luiz Lima defende ainda que os membros do Supremo Tribunal Federal sejam indicados por segmentos do Poder Judiciário, validados pela população, sem a intervenção do presidente da República. Na opinião do parlamentar, esse tipo de indicação tem feito com que as pessoas estejam perdendo a crença na democracia.
Padre João, do PT de Minas Gerais, conclama os deputados da base do atual governo a contribuírem para manter o auxílio de R$ 600, prometido pelo próprio presidente Bolsonaro caso fosse reeleito. Para o deputado, o compromisso de agora é combater a fome e recompor o sistema de segurança alimentar nutricional.
Padre João afirma que, além de manter o auxílio, o Congresso deve lutar para garantir o pagamento de R$ 150 para famílias carentes com crianças de até 6 anos, reajustar o salário mínimo acima da inflação e recompor o Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, agradece os eleitores que depositaram nele a confiança de mais um mandato. O deputado enfatiza que tem orgulho de ser ligado ao Movimento Sem Terra, de morar no assentamento Capela, em Nova Santa Rita, e de ter começado a militância política na Pastoral da Juventude, na paróquia de Ronda Alta.
Marcon reforça que seu compromisso é trabalhar juntamente com o novo governo em favor do povo mais pobre e dos direitos dos trabalhadores. Ele afirma que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, vai garantir acesso à educação, à saúde e à alimentação.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT, parabeniza o governador paraibano João Azevedo por sua reeleição. Na opinião do deputado, um segundo mandato será importante para consolidar o trabalho feito durante os 4 primeiros anos do governo no estado.
Frei Anastácio Ribeiro também destaca o apoio de João Azevedo à campanha vitoriosa do presidente eleito Lula. O parlamentar lamenta não ter sido eleito para mais um mandato como deputado federal, mas agradece à população paraibana pelos votos recebidos e promete seguir lutando pela reconstrução do Brasil.
Economia.
A Câmara aprovou o Código de Defesa do Contribuinte, com aumento dos direitos de quem paga impostos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem os detalhes da proposta.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que cria o Código de Defesa do Contribuinte, uma lei que vai deixar claros os direitos e garantias de quem paga impostos perante a Receita Federal e os órgãos de fazenda estaduais e municipais. Entre os direitos assegurados ao contribuinte na proposta está o duplo grau de jurisdição nos processos administrativos, ou seja, o direito de a pessoa recorrer das autuações. E nesses casos, se houver empate no julgamento do recurso, a decisão será favorável ao contribuinte. O projeto também incentiva o bom pagador por meio de redução de multas, que podem chegar a 60% de desconto se o contribuinte quitar voluntariamente a dívida dentro do prazo. O projeto pretende ainda padronizar a forma de atuação dos diversos órgãos do fisco e estabelecer métodos alternativos de solução de conflitos que não se limitem à autuação. Um dos objetivos, nesse caso, é proporcionar mecanismos de solução amigáveis. A proposta também pretende aumentar a transparência dos órgãos que cobram impostos, com informações claras para os cidadãos, e sistematizar a legislação aplicável à cobrança das dívidas. Para o deputado Felipe Rigoni, do União do Espírito Santo, um dos autores do projeto, a proposta é um verdadeiro código de defesa dos contribuintes e vai evitar abusos.
Nós estamos inibindo, nós estamos coibindo qualquer tipo de abuso da Receita Federal, Estadual, Municipal. Então, antes desse código, a gente via muitos casos, eu já presenciei muitos casos nesse sentido, da Receita autuar um certo negócio, um pequeno negócio, uma microempresa, falar só, você tem que pagar essa multa em 12 horas, se não pagar, a sua inscrição estadual está cancelada. Isso não vai acontecer mais. Vai ter defesa prévia, vai ter julgamento, vai ter contraditório e ampla defesa do contribuinte.
Mas houve críticas à proposta. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, apontou que o projeto prejudica e dificulta a atuação da Receita.
Eu me refiro a uma decisão de empate em decisão administrativa, que será sempre hoje favorável ao contribuinte em instância federal, mas que isso ainda permanece em discussão no Supremo Tribunal Federal. A segunda é que há uma redução de multas para o devedor quanto mais. E por fim, uma terceira questão, que é a blindagem para sócios que podem estar agindo como laranjas.
O texto apresentado pelo relator, deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, impede a responsabilização solidária de outras empresas do mesmo grupo econômico em relação às dívidas de uma das empresas. Para o relator, o projeto equilibra a relação entre o fisco e o contribuinte.
Hoje nós temos a oportunidade de aprovar esse projeto que equilibra as relações entre o fisco e os pagadores de impostos. Nós não teremos redução de receita, mas sim uma maior justiça na cobrança de impostos para aqueles que estão sacrificados pagadores de impostos no Brasil.
O projeto que cria o Código de Defesa do Contribuinte seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Votação.
Outra proposta aprovada na terça-feira pelos deputados foi o crédito extraordinário de 27 bilhões de reais para o pagamento do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás até o fim do ano. Também foi aprovada a prorrogação do Plano Nacional de Cultura por mais 2 anos. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou 2 medidas provisórias apresentadas pelo governo como necessárias para contornar efeitos da pandemia de Covid-19. Uma delas abre crédito extraordinário de 27 bilhões de reais para o pagamento do Auxílio Brasil e outros benefícios até o fim do ano. A outra prorroga por mais 2 anos a vigência do Plano Nacional de Cultura, que teria de ser atualizado até o final do ano. De acordo com a justificativa do governo, o crédito extraordinário de 27 bilhões tem o objetivo de viabilizar o pagamento de benefícios decorrentes do enfrentamento da pandemia, como Auxílio Brasil de R$ 600, o Auxílio Gás e a distribuição de alimentos da agricultura familiar. Estes benefícios foram aprovados em julho pelo Congresso por meio de uma proposta de emenda à Constituição que permitiu que as despesas ficassem fora do teto de gastos. Por isso, o crédito extraordinário recebeu parecer favorável do relator, deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo. A MP foi aprovada de maneira simbólica, mas houve críticas ao crédito extraordinário fora do teto, como disse o deputado Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais.
A PEC Kamikaze inventou um estado de emergência que não existe para criar uma série de programas eleitoreiros do governo Bolsonaro. Quem está pagando a conta é a população brasileira, e nada adiantou esses programas eleitoreiros porque Bolsonaro perdeu a eleição. E agora a gente está sendo aqui obrigado a fazer uma medida provisória de extensão de crédito extraordinário de quase 30 bi para dar conta dos programas eleitoreiros que foram criados na PEC Kamikaze.
O plenário também ampliou de 12 para 14 anos a vigência do Plano Nacional de Cultura, aprovado em 2010, com validade de 10 anos. Ao final do prazo original, o plano foi prorrogado por mais 2 anos, em função da pandemia, que impediu a realização de conferências regionais necessárias para sua atualização. Agora, outra MP prorroga o prazo final por mais 2 anos, como explicou o relator deputado general Peternelli, do União de São Paulo.
Ocorre que as condições que impediram a elaboração de um novo plano a vigir a partir de 2020 perduraram. As restrições impostas pela pandemia inviabilizaram a realização de conferências que devem preceder a proposição do próximo Plano Nacional de Cultura.
As duas medidas provisórias, a que prevê o crédito extraordinário de R$ 27 bilhões de reais para o pagamento de benefícios sociais e a que prorroga o prazo do Plano Nacional de Cultura, seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.